A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Passada mais uma semana, aqui estamos para trazer mais um Médico de Família. O que já é habitual é estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar na companhia dos ouvintes. Olá a todos, seja bom dia, de manhã, bom dia, boa tarde ou boa noite.
É isso mesmo. Hoje, terça-feira, é o Dia Mundial da Asma, hoje dia 7. É verdade que este programa depois passa noutros horários, em reposição ao longo da semana, e depois também fica disponível em podcast. Mas a estreia é à terça-feira e aqui estamos para falar da asma. Enfim, já falámos no passado de doenças do foro respiratório, mas hoje... Enfim, a efeméride assim ditava que falássemos sobre este assunto.
Contextualizando um bocadinho, a asma, eu penso que todos os nossos ouvintes têm familiares ou amigos que têm asma. Toda a gente conhece pessoas com asma. O que é asma? É uma doença respiratória, como já disseste, se caracteriza pelo estreitamento das vias respiratórias, geralmente de forma reversível, em resposta a certos estímulos. Normalmente inicia-se na infância, em criança, mas pode surgir em qualquer idade. O doente asmático controlado pode fazer a sua vida, a sua atividade profissional, as suas atividades sem limitações, desde que esteja controlado.
Mesmo a atividade física?
Sim. O tratamento adequado é fundamental para uma melhoria da qualidade de vida. E atenção, apesar da asma poder ser controlada e poder fazer todas as suas atividades, a asma pode matar. Isto é importante dizer. Numa crise da asma, alguém que não faz a medicação, que não controla, pode morrer por causa da asma. Agora, explicar um bocadinho mais ao pormenor como é que acontece. O aparelho respiratório, e todos nós estudámos isto na escola, lembramos, não é? Desde as vias respiratórias podem incluir o nariz ou a boca, se respiramos pela boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquilos.
Na realidade, ambas fazem parte, não é?
Sim. E depois a parte pulmonar, os alvéolos pulmonares. Toda esta árvore respiratória, cada vez que nós inspiramos, estamos expostos a muitos agentes que entram com o ar. Sejam bactérias, vírus, poeiras, poluição, pólenes. Para nos defender dessas agressões externas, o pulmão tem vários mecanismos contra esses agressores, entre os quais o sistema imunitário, que reage contra os agressores. O doente asmático tem tipicamente uma resposta exagerada desse sistema imunitário a essas agressões, o que leva à inflamação. Como reage exageradamente, vai buscar todas as células do sistema imunitário associadas à inflamação. Essa inflamação leva ao edema, portanto, ao aumento da espessura da camada mais interna da mucosa das vias respiratórias, aumenta a produção de muco, que as pessoas conhecem por expectoração, e ao aperto da parede muscular dos brônquios, na fase em que tem o músculo, à constrição dos brônquios. Broncoconstrição.
Que leva àquelas pieiras, não é?
Exatamente. Portanto, a constrição, o aumento da espessura da mucosa, a camada mais interna e a produção de muco, tudo isto leva à diminuição do lúmen, portanto, do espaço dentro dos brônquios, para o ar passar. Particularmente quando o doente quer expirar e tenta libertar o ar dos pulmões. E tem essa dificuldade, a sensação que não consegue respirar. E como tu já disseste, a chamada pieira. Em Portugal, não existe nada de estatísticas muito recentes. Existe o Inquérito Nacional de Controlo da Asma 2015 e nessas estatísticas diz-nos que existem cerca de 700 mil doentes asmáticos em Portugal, 25% dos quais na infância e adolescência. Portugal diz que tem uma taxa de mortalidade por asma idêntica à dos outros países, com bons indicadores de saúde, mas nos últimos anos tem havido um aumento do número de casos de morte por asma. E se nós conhecemos pessoas com asma, temos esta noção. Normalmente o que é que se associa muitas vezes à asma? Outras doenças, que em algumas pessoas têm a várias. Essas doenças estão mais frequentemente associadas à asma e podem contribuir para as crises, para os sintomas respiratórios. Por exemplo, rinite, sinusite, pólipos sinusais, pólipos dentro das fossas nasais ou dos seios perinasais. normalmente estão associados à asma, sobretudo a rinite alérgica. As estatísticas dizem-nos que 80% dos asmáticos têm rinite e cerca de 40% dos doentes com rinite têm asma.
Espera, agora apanhaste-me assim, desprevenido.
80% dos asmáticos têm rinite.
Sim.
E 40% dos doentes com rinite têm asma.
40%, ok. Mas mesmo assim estamos a falar de números muito substanciais. Há uma ligação quase direta, não é?
Tem a ver com um dos fatores encadeantes, que são os alergenos, mas já lá vamos, quando falamos das causas. Outra doença que pode agravar as crises de asma é o refluxo gastroesofágico. Quando existe subida de ácido do estômago para o esófago.
E que também piora as rinites, portanto lá está, também está ligado.
Dá a sensação de ardor na garganta, inflamação da garganta. É uma quase causa frequente de tosse seca e pode desencadear outras queixas digestivas. E nestes doentes é muito importante as chamadas medidas anti-refluxo. Elevação da cabeceira da cama, não comer muito ao jantar, não comer muito tarde, não ingerir líquidos antes de deitar e, claro, tratamento médico, medicamentos recomendados pelo médico. E outro fator que nós temos que falar obrigatoriamente é a obesidade. A asma é mais difícil de controlar nos doentes obesos e há um risco aumentado de agudizações de crises de asma e menor resposta ao tratamento farmacológico, aos medicamentos. Em doentes obesos, então, a perda de peso, a prática de exercício são essenciais para melhorar também os sintomas de asma e da própria função pulmonar. Em certos doentes, a obesidade também está associada a outro problema de saúde, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E também ao refluxo gastroesofágico, associado muitas vezes também à obesidade. E estas situações, se coexistirem, também devem ser tratadas concomitantemente com a asma, para que se obtenha um controle adequado da doença. Claro que o mais comum no inverno são as infecções respiratórias. E, sejam elas víricas ou bacterianas, são uma causa frequente da agudização da asma. E caso ocorram, deve-se proceder imediatamente ao tratamento. Para a sua prevenção, existe a vacina antigripal anual, que é muito importante nos doentes asmáticos. Agora temos também a vacina anticovídica. E também é importante, posso acrescentar aqui, a vacina antipneumocócica. Aconselhar também neste tipo de doentes, para evitar as pneumonias bacterianas. Interessante, mas tem outro tipo de patologias também associadas a crises mais frequentes de asma. São as doenças psiquiátricas. Porquê? Diz que existe mais dificuldade no controle dos sintomas e menor adesão terapêutica. Os doentes não fazem a medicação tão corretamente por causa de estarem perturbados emocionalmente. E idas mais frequentes, consequentemente aos serviços de urgência.
Claro.
Não fazer a medicação, mais crises. Por vezes existe até dificuldades em diferenciar o diagnóstico entre as crises de asma e ataques de pânico. É interessante porque já me aconteceu várias vezes, sobretudo com adolescentes que estão na fase em que andam ansiosos, têm ataques de pânico. Eles próprios têm dificuldade em perceber se aquilo foi um ataque de pânico ou se foi uma crise de asma.
Há alguns sintomas que são muito semelhantes.
Sim. É importante, então, averiguar se existem realmente distúrbios psiquiátricos nos doentes asmáticos e orientar o doente, se necessário, se for preciso ajuda, para um psiquiatra, para confirmar o diagnóstico e orientação da medicação, porque um doente psiquiátrico bem controlado mais facilmente também trata e controla a sua asma e menos crises terá de asma.
Causas. Já sei que umas delas, assim, enfim, bastante comuns têm a ver com as alergias, não é?
Uhum.
São causas. Há também a questão hereditária, penso que também é bastante comum, mas que tipos de causas é que podem estar na origem da asma?
Existem fatores individuais e fatores ambientais. Os fatores individuais, já referiste, os fatores genéticos. Normalmente existe uma história familiar de atopia, seja na forma de asma, de rinite, de dermatite atópica, a pele muito seca que se pode manifestar desde a infância, alergia dos fenos. Outros fatores individuais é a patologia associada também de alergia rinite alérgica, o excesso de peso e a obesidade. A prematuridade, aqueles que foram prematuros têm maior probabilidade de vir a ter asma. E o peso gestacional abaixo para a idade, que as crianças nascem muito pequeninas. Em termos de peso.
Correr atrás do percentil.
Exatamente. Depois existem os fatores ambientais, seja os alergénios ambientais, ácaros, fungos, o pelo de certos animais, o mais frequente é o gato, o cão e o cavalo.
Os pólenes.
Os pólenes. De uma forma, como tu estás a demonstrar, as pessoas sabem. Os também alergénios ocupacionais, compostos químicos, agentes irritantes, que algumas pessoas estão em alguns tipos de atividades profissionais. As infecções respiratórias, sobretudo quando são muito pequeninos nas crianças. A própria poluição. A exposição ao fumo do tabaco, seja direta ou passiva. Temos muitas crianças a desenvolver muito cedo sintomas e depois com o diagnóstico de asma, porque os pais fumam em casa ou fumavam em casa. E fatores psicológicos.
Quer dizer que eles também fumavam, não é?
Exatamente. São fumadores passivos.
Claro.
Ansiedade, depressão e a própria alimentação. Os fatores desencadeantes mais frequentes, é como alguns tu já disseste, os principais, são os ácaros domésticos, as baratas, os pólenes, os pelos de animais, o fumo do tabaco, ativo ou passivo, a poluição do ar e poluição atmosférica, o exercício físico, é um fator desencadeante, o uso de fármacos como a aspirina, algum tipo de medicação, a inalação do ar muito frio, piora, algumas infecções víricas, o stress e a ansiedade e o ambiente profissional, em alguns casos, por exposição a substâncias irritantes ou que funcionam como alergénios. No entanto, quem está em casa pode pensar, será que tenho asma? Será que não tenho asma?
Eu neste momento estava a pensar, é lá, para, será que eu tenho asma? Estava precisamente neste momento a pensar nisso.
Estás muitas vezes com tosse, não é?
Muitas vezes, e tem alguns sintomas da qual tu mencionaste. Eu sei perfeitamente que a minha crise aumenta quando está mais frio. Quando eu estou a respirar o ar frio, a minha crise aumenta substancialmente. As minhas crises aumentam na altura das refeições, quando tenho, ou seja, quando há maior atividade do estômago, é que está a preparar. Ou seja, algumas das coisas que tu disseste,
E certamente revivo. Alguns ouvintes
estão
podem
a fazer
estar...
o mesmo.
Exatamente. Então, quais são os sintomas? Podem ser vários, existem formas atípicas, mas os mais comuns são quatro, é muito simples. Claro que é tosse, é típico, acompanha frequentemente a asma e dá origem a outros sintomas, como o nariz a pingar, espirros ou sensação de nariz entupido. Em alguns casos, pode ser o único sintoma, a tosse. Caracteristicamente, a falta de ar, a chamada dispneia, que normalmente é de início súbito, surge muitas vezes durante a noite ou durante o exercício físico, porque durante o exercício a pessoa vai precisar de mais oxigênio, respirar mais vezes, vai pedir mais ao aparelho respiratório. Pode implicar recurso ao serviço de urgência, a falta de ar, sendo comum em doentes com asma mal controlada ou em doentes sujeitos à exposição grave a determinados fatores desencadeantes, como alergénios ou infecções víricas. É típico nas pessoas com asma, que quando apanham uma gripe ou uma constipação, têm crises mais frequentes. Outro sintoma, neste caso é mais um sinal, é a chamada apieira, como tu já referiste, tecnicamente são os sibilos. Quando nós ouvimos o vento assobiar, é o ar a passar por um local estreito. Os sibilos ou pieira é isso. Em alguns sítios onde já trabalhei, as pessoas chamavam que eram os gatinhos a miar.
Que engraçado.
Dizem que é os gatos a miar. O ar, ao passar por um sítio mais estreito, dá esta sensação de assobio.
Mas deve ser por aí, só estou a associar as coisas. A pieira também vem do som piar, provavelmente está muito parecido com tudo o que estás a dizer. Que engraçado.
E é interessante, lembrei-me agora de um caso de uma utente, uma idosa, que não tem asma, tem uma doença respiratória, e ela vem muitas vezes, não é a minha utente, é uma utente sem médico de família, mas que já a vi mais que uma vez numa consulta aberta de urgência. E ela, quando me vê, diz-me sempre que eu lhe tirei os gatinhos todos, matei-lhe os gatos. Porque ela se queixava da tosse e da pieira. E após um determinado tratamento, ela disse, a doutora matou-me os gatos todos.
Que engraçado.
E assim os utentes não se vão esquecer. Tosse, falta de ar, pieira e a sensação de aperto no peito. São as mais frequentes, estes quatro.
E com níveis de gravidade também diferentes.
Variável.
Claro.
E como já vimos, as pessoas são todas diferentes, as crises são diferentes e há pessoas que podem ter só a tosse. Podem nem ter realmente o aperto no peito, nem a falta de ar.
Desculpa lá, é por isso também que há muitas pessoas que são diagnosticadas com asma muito tarde porque não sabiam que tinham asma, não é? E há pessoas que ainda atualmente têm que não sabem que têm.
Infelizmente ou felizmente, não sei como dizer, nós seres humanos vamos adaptando às circunstâncias da vida. E na doença é a mesma coisa. Há pessoas que sempre viveram assim, com uma certa dificuldade, e acham que é o normal. E não se queixam porque acham que é o seu normal, não é?
Pois, exato.
E se calhar estão anos a ser diagnosticadas. Como eu já disse, a asma é diagnosticada mais frequentemente na infância, nunca antes dos 2 anos. 2 anos existem crises de tosse, piere, e quase sempre são bronquiolites, que é diferente. Aproveito para fazer aqui este parênteses. Mas depois dos 2 anos, crianças estão constantemente com crises de tosse e piere, normalmente são estudadas para pesquisar se têm asma. É feita uma história pessoal e familiar. E normalmente há casos na família. Mas, como já falei no início, a asma pode ser diagnosticada só na fase adulta. Ou a pessoa não ser alérgica a algo, a desenvolver uma alergia, uma certa hipersensibilidade ao longo da vida.
Mas a asma chega-se à conclusão, ao diagnóstico, é diagnosticada com um determinado exame específico, é um conjunto de exames para poder chegar a essa conclusão.
Já lá vou. Okay. Pode ser? Pode
claro
ser.
Que sim, claro que sim.
Antes daí, eu só gostaria de dar aqui algumas informações que eu penso que são muito importantes, que vêm mesmo da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, que é o grande desafio do tratamento da asma. Para nós médicos é um grande desafio. Eu vou dizer porquê, porque são poucos os doentes que cumprem isto tudo direitinho.
Então também é um desafio para os doentes, imagino.
Não, os doentes têm a grande tendência, tentação, de quando não estão em crise, quando estão controlados, parar a medicação e só fazerem nas crises. É uma grande tentação dos doentes com doença respiratória. Não têm aquela noção, nós tentamos transmitir, mas eles têm a grande tentação, ah, agora estou bem, não vou fazer a medicação. E muitos fazem isso. E realmente a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica confirma isto mesmo. A dificuldade de adesão à terapêutica é um grande desafio. Encarar a asma como doença crónica e com necessidade de medicação diária. Este é um desafio da população asmática.
E para o resto da vida, não é?
Outro desafio é o uso incorreto dos dispositivos inalatórios. O tratamento da asma baseia-se essencialmente em tratamento inalatório que vai só para as vias respiratórias.
As chamadas bombinhas, não é?
Exatamente. E a dificuldade às vezes de fazerem bem as bombas. Eu acho que é essencial os utentes que usam os inaladores trazerem à consulta e mostrar como é que fazem, para nós médicos verificarmos se estão a fazer bem. Se têm dúvidas, podem perguntar ao enfermeiro de família, podem perguntar até na farmácia, o farmacêutico ensina a fazer. Outro grande desafio é a utilização excessiva de medicamentos de alívio rápido. Essa é aquela ideia de atuar só no SOS. Os doentes com asma têm muita tentação de fazer aquele inalador que vai aliviar já. E a má percepção do controle da doença, que vai de encontro àquilo que estavas a dizer há bocado. 88% da população, no Inquérito Nacional da Asma que eu referi, acredita que tinha asma controlada. 88%. Quando se foi verificar que apenas 57,5% estava de facto controlada. As pessoas habituam-se a viver assim.
Cerca de 30% estava
mal controlada e achava que estava controlada. Estes são os grandes 4 desafios no tratamento destes doentes. Mas, de encontrar a pergunta que colocaste anteriormente, o diagnóstico. É essencial sempre a história clínica, o exame do doente, fazer uma auscultação, ver realmente as queixas que o doente tem. Importante, as provas respiratórias, o exame de espirometria, e que deve ser feito preferencialmente antes de iniciar o tratamento. Ou se estiver já a fazer o tratamento, tem que suspender anteriormente, porque senão vai mascarar os resultados das provas respiratórias. E estas provas vão dar uns determinados resultados que vai demonstrar esta diminuição, limitação do fluxo aéreo na expiração. É isso que é mostrado. Tentando mostrar na prática, estas provas são feitas por técnicos que vão dizer à pessoa para inspirar rapidamente, depois inspirar tudo e profundamente. Tem várias manobras que é para vermos realmente a sua capacidade ventilatória. Em alguns casos, podem ser necessários também testes cutâneos. Sobretudo, são úteis se há suspeita de que a asma é desencadeada por inalação de determinados alergias. Em alguns casos, podem ser necessárias também radiografia do tórax, raio-x do tórax, e análises ao sangue, para avaliar a possibilidade de complicações ou alterações na evolução da doença. Se eu tenho um doente com asma e está a ter muitas crises, apesar da medicação, por que não fazer um raio-x a ver se há algum outro problema associado, claro. Não é? E claro, como sempre, terminamos com o que devemos fazer para ajudar, a controlar, para tratar.
Sobretudo no caso da asma, que percebemos que é difícil o controle e é difícil, eu diria quase a disciplina, é mais por aí, não é?
É. é essencial nós motivarmos os doentes à chamada adesão terapêutica. Eles perceberem o quão importante é tomarem a medicação diariamente, porque é uma doença crónica e que pode ser controlada com a medicação. Existem casos, mas não são todos, de asmas muito ligeiras que não precisam de medicação. Estão meses sem crise nenhuma, sem medicação. Mas isso quem vai dizer é o médico. Porque, mediante os critérios e o número de crises que as pessoas têm, os critérios nas provas, é que nós decidimos tipo de medicação e quanto tempo a medicação.
Claro, e se o fator que provoca asma é conhecido, normalmente também é feito medicação com esse fator específico que já se sabe que vai controlar a asma, não é?
Uhum.
E a asma, a medicação mais concreta para a asma só surge quando já há crises, chamemos de assim, não é?
Sim, tem que haver várias crises e crises frequentes para realmente haver uma suspeita e depois um diagnóstico e um tratamento. Importante, medidas gerais sem ser propriamente medicamentos. Deixar de fumar. Quem fuma deve deixar de fumar. E atenção àqueles que têm asma e que não fumam, mas coabitam ou trabalham com pessoas que fumam. Tentar sensibilizar os seus familiares, colegas de trabalho, para deixarem de fumar, porque estão a agravar a situação da asma da pessoa com quem vivem ou trabalham. Atividade física e dieta saudável é importante, rica em fruta e vegetais, devido aos benefícios para a saúde. Informar o doente, importante, sobre a prevenção das crises durante o exercício. Importante, realizar um aquecimento antes e, em alguns casos, tem medicação que podem administrar antes do exercício, para conseguirem fazer o exercício calmamente e corretamente. Importante, evitar, como já vimos, o excesso de peso ou obesidade. Ter um peso adequado para a altura. Nos casos em que está comprovado, como tu já disseste, quando já sabemos a causa, imaginemos que é uma exposição ocupacional no local de trabalho, tentar evitar essa exposição. Importante usar as máscaras que se devem usar, que estão realmente aceites e que normalmente estão disponíveis no local de trabalho, e usar sempre, não é? Estão lá só para decoração, não é?
Com certeza.
Para evitar a exposição a essas substâncias. E, claro, sempre que for a um médico, dizer que tem asma, porque é importante evitar determinados medicamentos, como alguns anti-inflamatórios. Quais são os objetivos do tratamento da asma? Primeiro, um bom controle dos sintomas, a manutenção da normal atividade diária da pessoa com asma. Ter uma vida normal, sem crises, sem sintomas. Evitar o risco das agudizações e o desenvolvimento da obstrução fixa das vias aéreas. E também diminuição dos efeitos secundários da medicação. Por isso é que é importante ter consultas regulares, avaliar não só a adesão ao tratamento, se tem efeitos secundários da medicação ou não. O tratamento, em termos de medicamentos, chamado tratamento farmacológico, é dividido em dois grupos de medicamentos. Os medicamentos para controle, que são diários, têm um efeito anti-inflamatório e broncodilatador da ação prolongada. O que é que isto quer dizer? Como já vimos, uma das características da asma é os brônquios ficarem com o seu lúmen mais apertadinho, mais pequenino. Então nós administramos inaladores broncodilatadores para aumentar essa área da passagem do ar, o lúmen das vias respiratórias. E são usados na redução dessa inflamação, que vão reduzir a produção de muco e o edema da mucosa, controlando assim os sintomas e o risco de agudizações e a diminuição da capacidade pulmonar. Os benefícios da maioria destes medicamentos chamados de controlo podem ser observados após um período igual ou superior a 3 meses, não é logo. Não são medicamentos para começar a tomar e vou ter agora aqui, esta semana já não vou ter crises, não. Os benefícios destes fármacos de controlo só se notam 3 meses depois ou mais. É importante ter esta noção. Dentro dos fármacos existe então outro grupo, que são os fármacos de alívio, que são aqueles que são rápidos a atuar, também têm um efeito broncodilatador, aliviam os sintomas durante a crise e no agravamento da asma. Também podem ser usados na prevenção a curto prazo, perdão, da broncoconstrição induzida pelo exercício, ou seja, se a pessoa tem uma crise durante o exercício, vai utilizar estes fármacos de alívio rápido, antes do exercício, porque eles próprios têm uma semivida mais curta, duram menos tempo no organismo humano. E pronto.
E tá. São os chamados SOS, né, que são colocados precisamente nessas
exatamente.
Situações de crise.
Resumindo, tem a medicação crónica, de controlo, que essencialmente são inaladores, mas também existem comprimidos, e que tem estes dois efeitos, anti-inflamatório e broncodilatador. E tem os SOS, os medicamentos de alívio rápido, para tratar crises ou antes do exercício físico.
O que significa que, sobretudo esses de prevenção, se há interrupção, é muito mais grave, visto...
Mais facilmente tem crises, e quem tem muitas crises acaba por, ao longo do tempo, diminuir a sua capacidade pulmonar. É importante evitar as crises.
Muito bem. Cláudia, quero agradecer mais uma vez. Marcamos encontro no próximo programa.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.